Viva! Sejam bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da Visão. Paz, pão, habitação e também saúde e educação, desde 1974, que são estes os valores e os direitos mais importantes para os portugueses, tal como imortalizou Sérgio Godinho na famosa canção de intervenção Liberdade. Mudam-se os tempos, mas há de facto vontades que perduram. Só que hoje falta a paz na Europa, o pão está cada vez mais caro e a habitação também. É sobre ela de que falamos hoje, é o tema do dia, com o Conselho de Ministros a aprovar esta manhã mais apoios para as famílias para mitigar a subida das taxas de juros e o Parlamento a levar adiante, apesar do voto presidencial, o pacote mais habitação. As medidas são muitas, a dúvida é se serão elas suficientes. Em análise hoje estará também a moção de censura apresentada pelo Chega no Parlamento. Feito o debate, impõe-se a pergunta, afinal a censura era para quem? Para o Governo ou para a direita moderada? O painel de olhares residentes está reunido novamente. Eu sou a Mafalda Anjos, diretora da Visão, e tenho comigo Filipe Luís, é editor executivo da Visão com a pasta da política, e Nuno Aguiar, jornalista da Visão e da Exame, na área de economia. Bem-vindos aos dois.
Muito obrigado. Bom dia.
Cá estamos com este nosso painel de olheiros reunido e hoje com muitas novidades para comentar. Com as taxas de juros a escalar, o Governo entendeu que era necessário preparar mais medidas para ajudar a aliviar o aumento das mensalidades de crédito de habitação para as famílias e, portanto, está agora, neste preciso momento, a aprovar um pacote de normas que visam a estabilização durante 2 anos do valor das prestações do crédito à habitação, no fundo um diferimento do pagamento de 30% dos juros durante 2 anos e depois serão pagos adiante naturalmente, e também um alargamento do apoio à bonificação dos juros e uma facilitação, porque era complicado e estava restrita a algumas circunstâncias especiais. A grande questão é, o Governo está a concentrar-se demasiado nas medidas de apoio, nas medidas assistencialistas e não em medidas eficazes que influenciem de facto o mercado e travem decisivamente esta subida dos preços. Nuno, eu começava por ti.
Pois, eu acho que essa divisão importa fazer. Acho que neste momento não há nada que o Governo possa fazer que não, neste momento, ou seja, para resolver o problema imediato, estas medidas têm que existir. Portanto, não há, estamos a apagar um fogo, isto é a subida, eu acho que às vezes nós temos, como estamos às vezes muito no dia-a-dia, às vezes faz falta dar um passo atrás. Isto é a subida mais agressiva de juros que nós já vivemos na zona euro. Portanto, é muito rápido, não só eles estão muito altos, como a velocidade é muito grande de subida, é mesmo muito agressivo. E, portanto, há pessoas cuja prestação duplicou num ano. E isto é mesmo, é muito agressivo para algumas famílias. É preciso contextualizar que as prestações médias em Portugal são baixas, porque muitas pessoas compraram casa há muito tempo e, portanto, muitas famílias estão a ser apertadas, mas nem todas estão neste nível muito grave, mas as que compraram casa há menos tempo, é um agravamento brutal. Portanto,
a verdade é que há muitos portugueses com casa própria já paga, isso é uma coisa que, apesar de tudo, é um ponto positivo, mas as que têm créditos estão, de facto, muito aflitas, porque alguns créditos duplicaram.
Sim, as que compraram nos últimos 10 anos, pode apertar muito, estamos a falar de prestações ainda muito altas e, portanto, imaginemos uma prestação que salta de 400 para 800 euros ou de 500 para 1000. Tinha que ser necessário fazer alguma coisa aqui e, nesse sentido, eu acho que esta medida até é bastante inteligente, acho, a maneira como está desenhada. Portanto, nós hoje, os jornais já têm mais algum detalhe. E é aquilo que estavas a dizer, há um desconto de 30% e depois há aqui uma diferença, acho, em relação ao que estava a ser dito, que é esse valor, esse remanescente, esses 30% que está a ser poupado agora, só começa a ser pago 4 anos após o final deste período de fixação. Portanto, interpreto eu, daqui a 6 anos, vamos ver depois o documento. O que realmente dá uma margem, ou mesmo que seja...
E não se vai ser considerado como capital, vai ser considerado como juros em princípio, não é? Ou seja, não se vai pagar juros sobre juros.
Exato. E pronto, isso seria um bocado injusto e acho que dá margem às famílias para poderem sempre amortizar aquele valor, imagino, sem penalização, se quiserem. E portanto, daqui a 4, 5, 6 anos, realmente estamos a falar de quase certamente, ninguém sabe o futuro, mas quase certamente valores que a Euribor já estará a descer bastante e, portanto, será com alguma facilidade se poderá acomodar isso na prestação. Ou seja, vai descer menos. A ideia é que a prestação deixa menos. E, portanto, é inteligente, não tem um custo orçamental, acaba por não prejudicar os bancos que vão receber aquele valor na mesma e não é por 2 anos em créditos que têm 30 anos ou 40 anos que vai fazer uma grande diferença. Portanto, parece-me que é uma boa medida, ao contrário, quer dizer, a outra medida da bonificação dos juros, que já existe e que vai ser agora alargada, não é que ela seja má, mas ela abrange muito pouca gente, e eu parece-me que mesmo com estas mudanças não vai continuar a ser pouco eficaz. Ou seja, para as pessoas que eventualmente estejam na situação e conseguem aderir à medida, pode fazer alguma diferença, mas é muito pouca gente, portanto não tem grande impacto. Mas neste capítulo das medidas, eu acho que é bom nós não nos valorizarmos e acho que começa a entrar... O discurso disto são medidas assistencialistas e, por exemplo, no IRS Jovem houve muito... Isto são brindes. Eu acho que isso é um sintoma um bocadinho de... Acho um desligamento de... Há alguma classe política e, se calhar, há algum tipo de comentário da vida das pessoas também e isso tem a ver um bocadinho com... quem comenta normalmente e a vida dos políticos normalmente. Porque eu acho que nós podemos achar que as medidas são poucas para a nossa vida. Mas, quer dizer, há uma data de coisas que estão no terreno que não são pequenas. Os 30 euros por mês para as famílias carenciadas, mais os 15 do abono de família, é 1,1 milhão de pessoas que apanha. Não é pouca gente. O IRS Jovem, estamos a falar de um apoio médio de um IRS Jovem que ainda vai ser amplificado de mais de 400 euros por ano. Nós podemos achar que não é muito. A dizer que isto é pouco, não sei. Se juntarmos a isso o passe gratuito que o Primeiro-Ministro disse mal, que é só para estudantes, mas é para estudantes jovens com abaixo de 23 anos, se nós somarmos quanto é que custa um passe que não em Lisboa, não é assim tão pouco dinheiro. E, portanto... Eu acho que é bom não desvalorizarmos que há pessoas a quem estas medidas fazem mesmo muita diferença. Outra coisa,
terminar, não
há mais tempo, sim, é o estrutural. E não há uma medida... Eu acho que o Mais Habitação é uma oportunidade perdida, no sentido em que ele tenta ficar tão a meio da ponte entre medidas que agradem à direita e à esquerda, que acaba por não fazer nada de muito radical que mude mesmo a realidade da habitação. Mas mesmo que ele fosse mais agressivo nas medidas, não existe uma bala mágica para resolver o problema da habitação. O que poderia ajudar seria mais construção, e depois aqui podemos discutir se devia ser mais construção apenas pública ou só privada, ou pública e privada, isso conforme as nossas preferências ideológicas, mas qualquer uma delas demora tempo a fazer. O governo aí está a falhar completamente no lado do que fez da construção pública, mas os privados também não estão a conseguir dar resposta do lado da habitação privada. Todos os incentivos são para construir no premium e não construir assim tanto, num setor de construção civil que é hoje muito mais pequeno do que era há 20 anos atrás. Portanto, não existe nada que vá solucionar. Eu acho que a ideia de que o governo conseguiria, com um pacote legislativo, resolver o problema da habitação, não é verdade. Acho que é justo criticar o governo por, desde 2015, não ter acelerado em muito o necessário para construir mais, que é a única coisa que nós sabemos que provavelmente resulta. Agora, não existe, muito diretamente, acho que o governo não se está a focar neste momento excessivamente em medidas de urgência. Acho que elas são necessárias. E precisamos mesmo delas.
Está a focar-se é de menos nas outras.
Acho que é justo dizer que acordou muito tarde para o problema da habitação e acho que é justo dizer também que acordou quando o ministro com quem o primeiro-ministro tem um conflito, uma visão para o país, saiu e aí o primeiro-ministro disse temos que fazer aqui qualquer coisa na habitação quando antes não lhe estava a dar armas para isso. Acho que é justo criticar o governo por isso, sim.
Filipe, o pacote Mais Habitação é, como dizia o Nuno, ficou qualquer coisa ali, algures a meio da ponte, sobretudo depois das alterações que foram introduzidas depois da discussão pública, e nesta versão, que foi a versão que Marcelo Rebelo de Sousa votou e que agora vai-lhe ser devolvida exatamente igual, Marcelo ainda vai ter de depois aprovar a regulamentação do que estiver, do que for decidido neste Mais Habitação. Ele já deu a entender que não vai facilitar a aprovação dessa regulamentação. Isto depois pode vir a tornar-se uma arma de arremesso aqui entre palácios, agora que as relações institucionais se deterioraram.
Sim, o problema vai continuar e na fase de regulamentação deste pacote isso pode vir ao de cima. Agora, não é muito verosímil que venha a haver uma sucessão de vetos do Presidente da República à sistematização através de regulamento desta legislação, porque isso também não é muito imaginável.
Não adianta nada, não é?
Não, e depois não haverá com certeza problemas de constitucionalidade, será uma questão política, enfim, não é um braço de ferro que tenha muitas pernas para andar, apesar dos avisos de Marcelo, que acho que foi mais para marcar a sua posição do que outra coisa. Acho aqui, é que eu voltava só aqui um bocadinho atrás, porque eu já vou a dois aspectos do pacote da habitação que me parece claro. deviam ter sido corrigidos. Sobre o que o Nuno disse, o Nuno falou, deu a imagem de que estamos com fogo e é preciso apagar o fogo. Nós, quando temos um fogo numa casa, sobretudo isto nota-se em cenário urbano, a água tem um potencial de destruição, para além do fogo, não é? A água depois também destrói muito, além dos efeitos do fogo, há os efeitos da água sobre o cenário que estamos, em que estamos a atuar.
E é uma boa metáfora para o que vivemos que hoje com o aumento das taxas de juros, não é?
Sim, é que depois, quando há este aumento das taxas de juros, é para combater a inflação. A combater a inflação, portanto, isto segue os livros, os cânones, não é? Enfim, desencorajar o consumo, no fundo, e por isso é que o Banco Central Europeu, ao mesmo tempo, pede aos governos que não tomem medidas. Mas os governos, não, quer dizer, é um suicídio político para qualquer governo que funcione em democracia e dependa de eleitores, que não tome medidas num cenário destes. E, portanto, há aqui uma quadratura do ciclo difícil de fazer. Estas medidas são a água que está a apagar o fogo, mas que vai continuar, de uma certa forma, a alimentar a inflação. E depois vem o Banco Central Europeu e volta a aumentar as taxas de juros. Eu não sei bem como é que isto se resolve, e deixo a pergunta para o Nuno Aguiar, que percebe muito mais disto do que eu. Mas, de facto, é uma pescadinha de rabo na boca. Eu também não sei se esta moratória, eu concordo genericamente com o que disse o Nuno Aguiar, sobre os benefícios e a inteligência da medida, mas também é um tiro no escuro, que eu sei lá em posição estão as famílias daqui a 2, 4 ou 6 anos. Podem estar pior do que hoje. Nós não sabemos. Portanto, é empurrar um bocadinho isto com a barriga. Faltam aqui medidas mais estruturais. As medidas estruturais, segundo o governo, estariam neste pacote de habitação, que produzirá, a produzir efeitos, produzirá num médio e longo prazo. Há aqui dois aspectos que não se percebe porque é que o governo não alterou e teve a oportunidade de o fazer agora com este veto político do Presidente da República. E, portanto, parece-me aqui haver uma teimosia, que são das medidas mais polémicas e que se o governo corrigisse e o Partido Socialista abrisse no Parlamento essa possibilidade, poderia aplacar para já as críticas do Presidente e, portanto, prevenir futuros conflitos na regulamentação e, ao mesmo tempo, também esvaziar críticas que foram feitas. Uma delas é algo que se mantém, que é o arrendamento compulsivo de casas devolutas. Isto não vai...
Mas já
trazer...
muito esvaziado, não é?
Está esvaziado, mas não foi retirado e é desnecessário, porque é um problema político para o governo. Isto precisa que as câmaras colaborem, as câmaras estão todas contra, não vai haver uma única casa que saia daqui, portanto era desnecessário.
Foi uma teimosia mantê-lo.
Sim. Depois, sobre as receitas, sobre a taxa ao alojamento local, também não vai colocar mais nenhuma casa à disposição dos portugueses. Porque, em primeiro lugar, não quer dizer, esta taxa não vai acabar com o negócio do alojamento local. Em segundo lugar, o governo está a utilizar um setor que é estratégico para sustentar a única indústria portuguesa digna desse nome, que é o turismo. Por outro lado, o governo não nos explica se estas taxas, se essas receitas eventuais da taxa do alojamento local, para que é que servem. Imaginemos, havia aqui uma explicação bastante lógica, se fossem aplicadas exclusivamente na construção pública. E que poderia ter algum efeito, mas se calhar simbólico, porque esta receita iria permitir construir quantas casas por ano, não sabemos isso. E, portanto, é uma medida que me parece é uma medida populista, persecutória e anti-económica. E isto também poderia ter sido corrigido. Há aqui outro aspecto que está em vigor, que é o programa de arrendamento acessível, que tem sido um completo fiasco. Há muito pouca gente a aderir e o governo também não explica se vai mexer nisso, se não vai. Portanto, aqui, isto é um problema muito difícil de resolver. É um problema que é uma bomba relógio a curto prazo, porque até na relação institucional, porque Marcelo Rebelo de Sousa já disse que estaremos vivos daqui a 2 ou 3 anos para ver os efeitos, e isso coincide com eleições, ainda por cima, não é? Para ver os efeitos destas medidas. E, portanto, é um problema para o qual o governo de António Costa acordou tarde. Repara, eu só vou acabar. Houve aqui um problema que já tem muitos anos, que era quando rebentou a crise de 2008-2011, havia um excesso de atividade na construção civil. O problema era a construção civil, e era ali que estava a bolha, ainda por cima, que era um bem não transacionável em termos de exportação para a economia portuguesa. E a construção se parou e nunca mais recuperou o ritmo. Juntando-se a isto, o facto de o Estado também não ter nunca mais construído, enfim, programas dignos desse nome de construção de habitação acessível. É um problema para o qual o Primeiro-Ministro António Costa acordou agora e, portanto, agora tem muito pouco tempo. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Há muito ceticismo relativamente ao pacote mais habitação, sendo que as medidas que saem hoje relativamente a isto este problema dos juros são medidas que, com certeza, vão aliviar muitas famílias.
Sim, Filipe. Eu gostava de recordar, quando nós fizemos os dois, a entrevista, a célebre entrevista da Visão ao Primeiro-Ministro, perguntávamos sobre este assunto e há 8 meses o tema ainda era totalmente desvalorizado. Não era um problema, as famílias estão a comportar bem, o valor das rendas é baixo, ou seja, não era mesmo um problema desvalorizado. E eu acho que aí está precisamente o problema, é que o governo fechou durante muitos anos os olhos, algo que se vinha a arrastar há vários anos, quer dizer, basta dizer que nos últimos 3 anos o valor das casas tem subido a uma média de 10% ao ano. A Visão, aliás, fez uma capa há uns meses largos que dizia que em 6 anos o valor do mercado tinha subido 80%. Portanto, esta é a situação portuguesa, que é dramática, com um parque público já agora que se situa nos 2%, quando a média europeia é de 8%. Portanto, tudo isto, com preços que escalaram a uma velocidade alucinante, que não seria um problema se os salários tivessem acompanhado a essa velocidade alucinante, coisa que infelizmente não aconteceu. Tudo isto, portanto, crise na habitação, juntando uma crise monetária ou financeira, com as taxas de juros a atingirem recordes nunca vistos, quer dizer, isto é mesmo a tempestade perfeita, não é? Porque para as famílias que têm créditos e que estão endividadas, é uma situação que gera um enorme esforço financeiro, um enorme sacrifício na gestão do dia-a-dia e que sim é destruturante socialmente. E portanto, como é que agora se encontram soluções rápidas para um problema estrutural? Quer dizer, é impossível, não é? Nós o que temos agora são penses rápidos, que, como estas medidas assistencialistas de apoio, como o Nuno explicou aí bem, são absolutamente necessárias, eu não as estou a criticar, acho que elas têm que existir, mas depois é preciso a montante resolver o problema efetivamente, e o pacote mais habitação tem algumas medidas que eu acho que são importantes e que são boas para o mercado, ou seja, para fazer aumentar a oferta, quando se fala em redução da tributação para o arrendamento acessível, a agilização dos processos e dos licenciamentos, uma racionalização dos alojamentos locais, Filipe, porque apesar do que tu dizes, eu acho que se chegou a um momento de verdadeira loucura em algumas situações e era preciso regulamentar um bocadinho mais os alojamentos locais, tal e qual como acontece, aliás, em muitas cidades. Nova Iorque, Berlim, Paris, quer dizer, todas elas têm restrições aos alojamentos locais, podemos discutir se são estas, se são outras, mas eu acho que era mesmo preciso introduzir algumas. Eu acho, por exemplo, que aquela medida, não concordo com ela, acho gravíssima, que a medida que diz que os condóminos podem vetar a existência de um alojamento local num prédio, quer dizer, isso conhecendo nós Portugal e sabendo como são as relações de vizinhança, isso é capaz de ser uma coisa terrível e impedir absolutamente a existência de alojamentos locais em prédios, e às vezes, e não percebo muito bem porquê, quer dizer, não concordo com essa coisa em concreto. E depois, há medidas que de facto são mais complexas. A questão do arrendamento compulsivo dos prédios de volutos, concordo inteiramente contigo, é desnecessária, não vai servir para nada e está aqui como por causa de uma birra e não vai servir para coisa nenhuma. A reconversão dos edifícios públicos, não tenho a certeza que o que esteja lá vá ajudar alguma coisa. A limitação das rendas é um tema altamente polémico, mas que de facto também existe um pouco por toda a Europa, não é? 16 países europeus têm a limitação das rendas, 13 dos países da zona euro. E realmente nesta circunstância específica, com as taxas a subir desta maneira, eu concordo que ela tem que acontecer e concordo que agora percebo que isto tem que ser só transitório, porque medidas de travão de rendas depois podem ter um efeito contrário, que é ter menos casas no mercado e impedir as pessoas ou desincentivar as pessoas de colocar casas para arrendar. Portanto, isto são medidas complexas. O que eu acho que falta realmente é um incentivo decisivo para a construção, porque é preciso construir mais e é preciso alargar o parque público de forma mesmo muito, muito decisiva. E eu não creio que isso esteja a acontecer. Quer dizer, não é com aquelas 26 mil casas que estão a ser lançadas pelos municípios, com o financiamento do PRR, que sobretudo se destinam aos mais desfavorecidos, que vamos mudar aqui este paradigma. E o que falta é casas para as classes médias, para as famílias, para os jovens que trabalham, que têm emprego, mas que não conseguem pagar 1000 euros de renda. É isso que falta. E a meta é aumentar a oferta pública da habitação em 32 mil fogos até 2026, mas eu acho que isso ainda assim não chega. Portanto, é preciso que os privados sejam incentivados seriamente a colocar casas a preços razoáveis no mercado.
Mas repara, até aí há um desafio que é, ou seja, nós acho que é difícil dizermos que não precisamos de mais construção. Portanto, há quem se oponha a isso, acho que é difícil dizer que não é preciso. Agora, onde é que nós vamos construir? E existe, de facto, uma diferença de procura muito grande e há um mercado ultra aquecido no centro das cidades, onde o espaço para construir é cada vez mais pequeno. E eu acho que deve ser construído no subúrbio, onde há espaço, noutras zonas que não as grandes áreas metropolitanas. Mas nós sabemos que os locais mais quentes, onde a crise de habitação se faz sentir, onde nós ouvimos as histórias dramáticas de pessoas que são despejadas ou que deixam de conseguir pagar a sua casa, é em mercados ultraaquecidos, onde não há grande margem para... onde não há grande margem para construir. E depois nós dizemos, a cidade pode expandir, e a cidade está a expandir lentamente, está a expandir. O problema é que está a ser feito enxertando prédios em zonas onde às vezes depois não há cidade. Aquela história de Carlos Moedas, quando ele diz fizemos cidade, ele estava-se a referir ao palco, não é? Ao palco em específico. Mas não é assim que se faz cidade, as coisas demoram, é uma coisa orgânica normalmente que demora um bocadinho a chegar para as pessoas estarem necessárias. Eu tenho dúvida que, se nós construirmos muito, todas as pessoas que hoje têm dificuldade em encontrar casa ficarão satisfeitas por ter casas em sítios onde há margem para construir. Acho que é uma coisa que temos que ver. Eu não sei se querias concluir, eu queria só fazer um comentário muito rápido a uma coisa que ambos disseram.
Sim, continua.
Só sobre mais habitação. Os exemplos em que fica a meio da ponte são precisamente, por exemplo, a limitação das rendas. É um bom exemplo onde ele... O mais habitação faz ali não é um congelamento, é uma limitação provisória dos aumentos que podem ser feitos às rendas, mas elas vão ficar muito altas e os novos contratos, como o Mais Habitação, isto foi um erro do governo, o Mais Habitação demorou tanto tempo, vai demorar tanto tempo a entrar em vigor, que obviamente os senhorios que possam fazem a contratos novos e podem aí fixar um valor. E então tivemos uma explosão nas rendas, salvo erro, 30%. Eu não tenho aqui o valor a ser, mas do que me lembro foi um aumento de 30%, que é É incrível e é uma incompetência do governo, porque uma medida deste género tem que ser colocada no terreno logo a seguir, não pode estar...
Porque se anuncia que as rendas vão ser congeladas, é que elas sobem antes, obviamente. Não é? Isto é um erro palmatório.
E depois poderíamos discutir ideologicamente, poderíamos ter uma discussão ideológica, há quem defenda, deviam mesmo ser limitadas a sério, ou seja, devíamos estabelecer tetos para as rendas, etc. O governo não faz isso, por motivos que o governo dirá que é isso destruiria o mercado. Mas depois também não deixa exatamente, também não facilita, não vai para o outro lado, quer facilitar e dar incentivos aos senhorios para que eventualmente, eu sou um bocado cético sobre isso, mas que eventualmente até lhes permitisse colocar mais casas e, portanto, diluiria o mercado. Nem faz uma coisa nem outra, então ficamos aqui a meio da ponte. O mesmo com o alojamento local. Eu também acho que não vai vagar assim, não vão vagar muitas casas com esta medida. Acho que é a regulamentação relativamente sensível, mas não é isso que vai fazer diminuir muito a pressão do alojamento local. Permite que não aumente mais.
Vai evitar que cheguem mais, sim, exato, mas não será por isso que serão colocadas casas.
Mas não será por aí. E, portanto, eu acho que o programa do governo, ao contrário do que às vezes é debatido, ele até é muito, muito ao centro. E é tão ao centro e tão para tentar não chatear os grupos que acaba por não fazer quase nada. E acaba por ter a contestação na mesma dos grupos que se calhar tenta não chatear, sem na realidade ter um grande impacto no mercado, que poderia ser certo, poderia ser errado, mas teria impacto certamente. E o governo anda aqui a navegar, é muito ao estilo de António Costa, como não quer levantar ondas, é a sua marca, imagem de marca, não, tenta fazer medidas que não levantem ondas, acaba por não fazer nada. O preço das casas é incrível, os juros estão a disparar. Agora saíram esta manhã os dados do segundo trimestre e o índice de preço da habitação continua a aumentar quase 9%, aumentando ao mesmo ritmo do primeiro trimestre. Portanto, não é... É muito difícil, isso é um problema europeu, também é justo dizer, todos os países estão confrontados com isto. A nossa diferença, e temos que olhar para este governo, é o governo, como tu dizias, acho que é exatamente isso, e ainda bem que recuperaste uma coisa que não tem 7 anos, tem alguns meses, o governo não agia como se este tema fosse uma emergência. Agia
não era como toda se... uma prioridade. Isso
exato,
é
era um tema que nós podíamos ir resolvendo, e de repente apercebeu-se que era uma emergência, e um tema com esta complexidade não se resolve em 9 meses e não se resolve num ano. E isso é a responsabilidade do governo, de facto.
E pode ser, eu acho que pode ter uma, tem em si uma potencialidade de ser explosivo em termos de ânimo, de contestação social, é mesmo um tema muito complexo.
Diferença geracional, se há coisa que há uma exato. Marca de diferença geracional entre os mais jovens e as gerações anteriores, é no acesso à habitação, claramente. É.
E até nisso, assim, pode ser dramático, portanto é preciso fazer qualquer coisa e eu acho que infelizmente este Mais Habitação ainda não tem o que é preciso para evitar isto e para colmatar os problemas todos adiante. Vamos ver se mais medidas virão.
Começa a aparecer outra vez barracas. É onde isto vai.
Já há tendas, não é? Isso para... tendas, começam a aparecer.
A gente a viver nos carros e em campismo. Vamos ver.
Vamos ver. Bom, vamos ter que passar para o segundo tema que temos esta semana. O governo foi confrontado com uma moção de censura na Assembleia da República, apresentada pelo Chega. E moção de censura esta, onde tivemos momentos altamente curiosos, nomeadamente a frase de António Costa que dizia: se não se entendem sobre a censura ao governo, a que se opõem, como é que se vão entender para construir uma alternativa? Eu acho que isto é mais ou menos como no futebol, que se diz sempre que o futebol são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha, mas nestes debates parlamentares são todos contra Costa, mas no fim quem ganha é ele. Eu perguntava-vos, Filipe, começava por ti, a moção da André Ventura cumpriu o seu objetivo? Isto é uma pergunta provocadora.
Do ponto de vista de André Ventura, é capaz de ter cumprido. Eu já lá vou. Porquê?
E qual era o objetivo?
O objetivo de André Ventura é ter palco e marcar posição na última semana de campanha nas eleições regionais da Madeira. O André Ventura tem praticamente estado a viver na Madeira, aposta muito na Madeira, no crescimento do Chega da Madeira, e sendo na Madeira o PSD um partido hegemónico, que aliás aparentemente tem todas as condições para voltar a recuperar a maioria absoluta, André Ventura vem confrontar nacionalmente, portanto a nível nacional, o PSD na Assembleia da República, interrompe um dia para vir a Portugal discutir e depois vai apresentar o resultado dessa discussão na Madeira, porque logo no dia seguinte voltou à Madeira.
Mas as sondagens não lhe são muito favoráveis, não são,
mas está a fazer um grande esforço, mas não são ele, muito favoráveis.
Quer dizer, ele diz que se não eleger é uma derrota pessoal, ele assume não, a coisa como uma derrota
não,
pessoal.
Não, ele disse outra coisa, ele disse que é uma derrota se o PSD tiver maioria absoluta. Sabe que vai eleger, porque o Chega, há aqui uma vitória para o Chega, vai crescer muito na Madeira.
Vai crescer, claro.
Eles tiveram 0,43%.
A maioria absoluta é que será uma derrota pessoal.
Será exatamente. Uma derrota. Portanto, ele está a apostar nisto, porque ele sabe que a Madeira é um laboratório essencial para testar, voltar a forçar a nota, como aconteceu nos Açores, e testar o PSD.
E, portanto, e uma solução que o obriga a formar governo com o Chega, naturalmente.
Exatamente, exatamente. E, portanto, ao pelo menos chegar a um acordo qualquer que eu chegue. Ele, aliás, faz-se difícil, porque numas declarações que eu lhe ouvi ontem, ele diz que nunca fará, não fará o Chega na Madeira não fará acordos nem com o PS, nem com o PSD. Isto é fazer-se difícil, é encarecer a sua posição. O alívio para Luís Montenegro é que Miguel Albuquerque vai conseguir a sua maioria absoluta e, portanto, o problema não se vai pôr, mas senão seria muito complicado. Mas isto inscreve-se no esforço de André Ventura, que tem a ver tudo com a Madeira. Porque a moção de censura do Chega não tem qualquer racional político. Serviu para expor as divisões à direita e deu palco a António Costa, como tu acabas de referir por aquela frase muito, muito esclarecedora. O Costa mostrou-se, aliás, muito divertido. Com as farpas que André Ventura foi distribuindo à direita, aos outros partidos da direita.
Estava literalmente a assistir de bancada.
Estava a rir à carregada. E houve um momento em que até aplaudiu uma afirmação de André Ventura. Isto confirma, aliás, uma certa química que não é de agora entre Costa e André Ventura. E, portanto, a explicação para isto é capitalizar, aparecer como uma espécie de... como o verdadeiro líder da oposição, encurralar o PSD numa semana crucial, muito importante para o PSD, porque é a primeira vez que o PSD de Luís Montenegro vai a votos, não é? Agora na Madeira, e é uma semana crucial, e portanto encurralar o PSD, manter o PSD à defesa, capitalizar e pronto. E portanto, e depois, na própria discussão parlamentar, o PSD esteve muito apagado, sem qualquer chama. A iniciativa liberal, estupidamente, foi a reboque, mesmo tendo o seu líder sido humilhado no plenário por André Ventura, que se fartou de gozar com o Rachinha das Feiras, não é? E eu não sei se com o Cotrim de Figueiredo, na liderança da iniciativa liberal, isto seria possível.
A iniciativa liberal fez um triste papelão, porque foi o único partido que disse que ia votar ao lado do Chega e depois foi de facto humilhado por André Ventura durante o discurso dele, não deixa de ser extraordinário. Nuno, como é que tu viste o debate parlamentar e o resultado do que foi esta moção?
Sim, uma nota sobre a Madeira, é que, vamos ver o que é que o resultado é que temos, mas as sondagens sugerem uma coisa que nós sabíamos, que é, e sobre o PSD e sobre o Chega, que é um PSD forte esvazia o Chega. Uma visão mais cínica, aqui só um parênteses, é que este PSD Madeira é mais próximo do Chega do que o PSD Nacional, e isso também facilita um bocadinho as coisas. Mas a verdade é que um partido que domina a direita é o maior antídoto que existe contra o Chega. A posição dos partidos de esquerda é um bocado indiferente, que façam mais combate agressivo ou menos agressivo. O mais importante é ver um partido dominante à direita e que as pessoas sintam que pode ganhar eleições. Que o PSD Nacional, neste momento, é duvidoso que as pessoas sintam isso.
O problema é esse.
Eu até acredito. Repara uma coisa, Nuno. O PS, relativamente a 4 anos na Madeira, vai esvaziar muito, pelo menos segundo as sondagens. É. Vai descer muito. Há gente, não tenho a mínima dúvida, mas isto é uma percepção pessoal, que está a ver Miguel Albuquerque como nas últimas eleições legislativas parte do eleitorado, dessa vez à esquerda, viu em António Costa. E, portanto, deixa de votar no PS para dar força ao PSD para afastar o Chega. Isso aconteceu a nível nacional com o PS, não é? E pode estar a acontecer na Madeira com o PSD.
E Miguel Albuquerque já está preocupado com a desmobilização e, portanto,
claro,
com sondagens destas que dão maiorias absolutas sucessivas, ele tem vindo a fazer declarações muito insistentes, como quem diz, vamos lá ver, é mesmo preciso consegui-la, não é?
Portanto, sobre o debate, pronto, isso é uma nota sobre a Madeira, sobre o debate, pronto, quer dizer, não há muito a dizer, isto foi uma brincadeira, um passeio para António Costa, que, até pela maneira como André Ventura tem ali um momento para brilhar, é verdade,
E para fazer os seus clipes de 10 segundos?
Exatamente, ou seja, ele consegue fazer isso e marca aqui um bocado a rentrée política e antes da eleição da Madeira, concordo plenamente com a interpretação do Filipe. E serviu essencialmente para atacar o PSD, quer dizer, o André Ventura nem se importa de gastar já esta bala nesta altura, não interessa, porque serviu essencialmente para marcar uma diferença à direita. O próprio regimento favorece um bocado o Primeiro-Ministro, a maneira como ele pode decidir o que responder e o que não responder, é um formato onde António Costa claramente está muito confortável, ou seja, ele não é que seja super eloquente, mas no debate parlamentar está mesmo muito confortável. A maneira como ele é capaz de responder, de improvisar, e como tem toda a informação na cabeça dele, ou então é muito bem briefado, há uma mistura entre as duas coisas, é muito difícil apanhá-lo desinformado sobre um tema. E, portanto, isto favorece. E, claro, que era muito mais fácil sabendo que o Chega foi fazer o número de querer, na realidade, atacar ali à direita, e acho que é um abrolhos, acho que para todas as pessoas, quando o PSD propõe um acordo de regime, que o PSD sabe que o PS não, nem sequer vai aceitar, mas quando dá ali um cheiro de acordo de regime, o Chega vem imediatamente falar de deitar-se com o PS, portanto, é para isto que o Chega serve, é para puxar o PSD o mais para a direita e o mais para a sua posição possível, e todas as posições moderadas que o PSD tente apresentar vão ser imediatamente minadas por André Ventura. Eu acho que o PSD teve mal na forma, no sentido em que tinha que ir mais bem preparado do ponto de vista cénico, se quisermos, ou retórico. Acho que foi mal preparado aí. Sim. Mas a sua decisão fundamental foi a correta, foi abster-se. Não pode, obviamente, acho que não poderia votar contra perante as críticas que faz este governo. Votar a favor também era, parece-me a mim, inadmissível. E, portanto, acho que a decisão foi a correta. Sublinho também, não entendo a posição da Iniciativa Liberal, e entendo ainda menos ouvindo o discurso de João Coutinho Figueiredo, que é um discurso que até, e aí é que fica até mais clara essa divisão ali à direita, utiliza para atacar André Ventura e atacar o Chega.
O discurso é totalmente de quem ia votar contra a moção.
Exatamente.
E depois chega ao fim e vota a favor.
Exato, portanto, não consigo entender. Expõe até uma coisa que nós sabemos que acontece nos partidos, que é este tipo de votos tem muita tática e tem muita imagem, mas ele expõe que aquilo é absolutamente pela narrativa, quando diz que votou para o Chega não votar sozinho, que é assim uma coisa que é dizer em voz alta as coisas que normalmente se dizem em voz baixa, portanto ficamos a pensar, tem uma Iniciativa Liberal, sabemos que isto não passava, mas toma esta decisão porquê? E isto junta-se, ainda por cima, a uma votação sobre a carreira pública de Graça Freitas, em que a Iniciativa Liberal foi o único partido a votar contra. Até o Chega se absteve no voto de louvor a Graça Freitas. E, portanto, eu fico assim um bocado, para um partido que se diz, e mais do que se diz, quer se posicionar ao centro, que eu acho que não é verdade que a Iniciativa Liberal deva estar no centro da maneira como imaginamos o nosso sistema eleitoral, mas que tenta posicionar-se assim, até nisso eu não entendo o porquê desta opção. Portanto, fico com muitas dúvidas.
É incompreensível. Eu acho que o Chega cumpriu claramente o seu objetivo com esta moção, que para mim, quer dizer, tinha dois propósitos. Era o foguetório, não é? Que o Filipe bem explicou, sobretudo nesta semana antes das eleições na Madeira. Mas é óbvio, dar que falar, condicionar a agenda, fazer-se ouvir e tudo isso, e depois, sobretudo, condicionar a direita e o PSD, que estava a sair-se bem e tinha marcado a rentrée com estas propostas de redução fiscal, a história da redução do IRS e tudo isso, e que, de facto, trouxe um assunto seu para cima da mesa e estava a sobressair aí. E teve de ser confrontado com uma das duas situações: ou votava ao lado do Chega e dava um trunfo ao Chega para se vir a vangloriar adiante, ou se abstinha e dava um trunfo ao Chega para criticar. E nenhuma, o Chega coloca sempre o PSD nestas circunstâncias em pontos em que nenhuma das opções é boa. É um bocadinho se ficar o bicho come e se correr o bicho pega, não é? Não tem, o PSD não, fica encostado às cordas pelo Chega de uma forma muito notória. André Ventura, eu detesto dizer-lhe elogios, mas nisso ele tem conseguido, por um lado, capturar os mídia de uma forma... que é mérito dele e de mérito dos mídia, que muitas vezes vão atrás das suas estratégias marqueteiras, e capturar o PSD e enliá-lo de uma forma que depois tem resultados, ou pode vir a ter resultados. Quando Montenegro diz que isto é uma criancice, uma infantilidade, foi uma das suas críticas à moção. Quer dizer, não é nada, não tem nada nem de criancice nem de infantilidade. Isto é política radical pura. E André Ventura é mestre nela. Bom, nós já estamos adiantados, portanto temos que passar para o que temos debaixo do olho. Filipe, tu tens uma coisa intrigante debaixo do olho. O que é que Bizâncio tem a ver com decotes e estátuas? Conta-nos. Estás sem som.
Desculpem. Os bizantinos tornaram-se célebres pelo gosto pela discussão. E eram as discussões estéreis, as discussões que não levavam lado nenhum sobre temas esotéricos, discussões muito prolongadas, discussão pela discussão, que nada tinha a ver nem com a governação do Império, nem com a vida prática das pessoas. E vem daí aquela expressão da discussão bizantina. Não é? Aos motivos bizantinos, coisas que não interessam nada. Muitos séculos depois, parece que os bizantinos têm descendentes e seguidores no outro extremo do velho continente, no extremo ocidental da Europa, e lembrei-me disto a propósito das horas e rios de tinta de discussão a propósito da infeliz e um tanto ao quanto bacoca tirada de Marcelo Rebelo de Sousa relativamente ao decote daquela rapariga e, sobretudo, perante a discussão relativamente à estátua de Camilo Castelo Branco no Porto. E, portanto, as discussões bizantinas passaram para o extremo ocidental da Europa. E o meu apelo era o seguinte: porquê é que não vamos antes preocupar-nos com coisas realmente importantes?
Nuno, é o meu apelo. Nuno, tu tens debaixo do olho... A falência de Lehman Brothers, já lá vai uns anos.
15 anos. Já, 20, sim, 20 foi
anos.
15. Na sexta-feira fez 15 anos a falência, a queda do Lehman Brothers, que é uma crise financeira que tem muitos. Sim, demora muito tempo, ou algum tempo a concretizar-se, dias, semanas, meses, mas este momento foi sempre um momento que, o 15 de setembro, é sempre um momento que marcou. E que se considerou um momento da explosão da crise financeira pelo surpreendente que foi, por ter sido muito rápido, e eu só acho interessante porque já quase não falamos nele. Isto foi o evento económico mais destrutivo que nós já vivemos, ou seja, a pandemia teve um elemento de destruição diferente, mas que, devido a uma interpretação diferente do que podia o Estado fazer numa situação dessas, permitiu-nos aguentar à tona, com consequências para a nossa saúde mental também, mas economicamente permitiu aguentar as economias. Mas nada compara com aquele momento pela surpresa e pelo colocar em causa todo um modelo económico e financeiro que se tinha desenvolvido nas últimas décadas. E, portanto, é daí que depois sai uma crise da dívida para a Europa. Conseguimos traçar muito claramente as origens para a eleição de Donald Trump em 2016, durante esse momento, e até, se quisermos, uma coisa mais recente, o que aconteceu com a GameStop e com a valorização dos títulos e desvalorização repentina, com um exército de investidores de retalho a atuarem. E, portanto, era um sistema montado para ruir. Eu não tenho a certeza que nós tenhamos aprendido todas as lições, mas marcou uma mudança no mundo, marcou uma mudança claramente na globalização, que nós estamos a viver agora de maneira mais intensa, na relação até do Ocidente com a China e com outros países. Mudanças no próprio papel do Estado e como nós vemos o que é que um Estado tem que fazer perante uma crise e até para a confiança ou desconfiança com que olhamos para os mercados. Para mim, em específico, eu estava a ver isto em direto há cerca de uma semana de começar a trabalhar em jornalismo, a começar o meu estágio no jornalismo e, portanto, é uma carreira à minha marcada pelas crises sucessivas e esta foi só a primeira.
Muito bem, Nuno. Obrigada por esse lembrete. Bom, e eu tenho debaixo do olho a biografia de Elon Musk, uma da autoria de Walter Isaacson. Walter Isaacson é absolutamente magistral a fazer biografias. Ele escreveu uma já há uns aninhos sobre Einstein, depois Steve Jobs, Da Vinci, também já tinha escrito sobre Kissinger. E ele consegue entrar na cabeça dos biografados e mostrá-los de uma forma que é evidentemente editorializada, ou seja, ele tem um ponto de vista, ou ele forma um ponto de vista sobre eles e passa-o, é evidente. E aqui o homem que ele biografou é mesmo uma figura torturada, complexa, um homem que é um inábil social. Eu acho que em alguns episódios, que eu ainda não acabei de ler o livro, mas comecei, e é extraordinário, em alguns episódios que ele conta, é mesmo mais do que inábil social, parece mesmo um sociopata, que tem relacionamentos terríveis com mulheres, com colegas, com a família, mas que Walter Isaacson conta que no fundo é quase um homem que passou de abusado a abusador. Ele tinha um pai bastante abusivo, que fazia assédio moral evidente em relação aos filhos. Ele conta vários episódios que explicam isso e que explicam como Musk foi vítima do seu pai. Por exemplo, ele era levado para um acampamento de sobrevivência na selva, sobrevivência à séria, onde morriam pessoas e os que morriam eram dados como exemplos de fraqueza, e isso depois ajuda a explicar eventualmente o homem que nós temos hoje à nossa frente, e isso é que para mim é o ponto, o homem que tem um poder gigantesco nas suas mãos, que está, soubemos esta semana, a começar a selecionar os primeiros humanos para fazer experiências de implantes de chips no cérebro, na sua empresa Neuralink. Nós ouvimos muito falar da Tesla, da SpaceX e do Twitter, agora hoje X, mas ele tem outras empresas a fazer coisas deste género, continua a fazer a sua exploração espacial, sabe-se lá até onde. E o que me intriga e me inquieta é como é que génios loucos destes, atormentados e torturados, depois podem concentrar tanto poder nas suas mãos e ser quase semideuses. É um bocadinho inquietante tudo isso. Bom, mas recomendo muitíssimo a leitura da biografia. Obrigado aos dois, obrigado a quem esteve desse lado. Chega assim ao fim mais um Olho Vivo. Nós para a semana estamos de volta com mais um programa. Até lá, já sabem, é preciso ter visão. Até para a semana.